Olá, e seja bem-vindo ao podcast da Comissão de Direito Administrativo da ABA Rio de Janeiro, onde falamos sobre as últimas tendências do direito público. Hoje, transmitiremos a gravação da live realizada no dia 16 de julho de 2020, com o tema O Tratamento Jurídico do Compliance na Legislação Anticorrupção e como Exigência para as Contratações Públicas. A live foi realizada pelo Dr. Fábio Galvão, presidente da comissão, e Dr. Antônio Nóbrega, ex-corregedor-geral da União e ex-conselheiro do COAF. Aproveitem!
Boa noite. A gente está iniciando novamente a transmissão aqui oficial da nossa live na Comissão de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos ter como palestrante hoje o Dr. Antônio Nóbrega, que foi Corregedor-Geral da União,
CGU, e também atuou como membro do COAF, né? Então, é uma pessoa bastante experimentada nesse tema. Dr. Antônio, eu estava aqui na nossa volta introduzindo o senhor novamente, seu currículo, né? Falando que o senhor foi Corregedor-Geral da CGU, e que foi também membro do COAF, entre outras atuações aí na área acadêmica, inclusive, né? E vamos trabalhar hoje esse tema do compliance, né, aplicado ao direito administrativo. É um tema que o senhor tem uma expertise muito grande, e a gente vai se beneficiar, então, dessa sua experiência, né, e das suas colocações, porque, como eu dizia agora antes da nossa abertura, tem toda uma questão principiológica do compliance, né, que foi desenvolvida a partir de trabalhos e da atuação da CGU, que é uma instituição muito importante, né, para o desenvolvimento, né, dessas regras que hoje estão aplicadas no âmbito e a partir da Lei 12.846 do Decreto 8.420, mas também que nos estados, né, no âmbito estadual, implementadores aqui no Rio de Janeiro, né, e também para a área de licitações, pela Lei 7753, né, e algumas outras iniciativas que a gente vai comentar também no âmbito de incentivos fiscais, né, no caso da CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado aqui do Rio de Janeiro. Mas eu quero passar logo a palavra para o senhor, né, e ouvi-lo, né, a respeito desses temas, né, tão importantes relacionados ao compliance, nessa perspectiva de a gente ter o compliance aplicado ao direito administrativo. Boa noite, obrigado por estar aqui, né, nos prestigiando e nos concedendo essa oportunidade realmente de aprender um pouco com a sua experiência.
Bem, eu que agradeço aqui, doutor Fábio, pelo convite. Para mim é uma grande honra aqui estar tratando desse assunto, discutindo todos os aspectos relevantes aí relacionados à questão do compliance. Acho que é uma excelente oportunidade conversar, trocar uma ideia, ouvir o pessoal aí em relação a essa questão. Acho que é um tópico extremamente relevante e atual, né, que se coloca de um modo muito apropriado no momento atual que a gente está passando, né? Então, quando se fala de compliance, do cumprimento de normas, observância de regras, acho que é relevante. E algo que se mostra muito desafiador, né, considerando até a aridez que a gente tem quando se trata do conhecimento relacionado à questão do compliance. Né? A gente estava falando aqui antes de que essa crise que a gente está passando está, né, tá gerando uma quantidade significativa de lives, de seminários online. Isso permite que a gente possa debater esses assuntos, né, aqui do compliance, e isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, agradecer também, aproveito para parabenizar a atuação da CODIM, né, um órgão, uma entidade de excelência aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo trabalho que vem fazendo, né, acho que de muita importância, e que também tem uma vertente do compliance que se desdobrou lá também, né, Fábio? Então,
é verdade.
Né, então, acho que é algo muito importante a gente poder falar aqui sobre isso, né? Então, acho que a ideia aqui é entender um pouco do aspecto normativo, né, que gerou a questão do compliance, entender como o compliance é tratado pelas normas aqui no nosso país, a lei anticorrupção, né, o desdobramento que a gente teve em estados e municípios, a questão do compliance como uma exigência para contratações públicas também, e tem no Distrito Federal também, Rio Grande do Sul, Amazonas, enfim, a gente conseguir entender esse contexto, também falar do compliance, acordo de leniência, transparência, que é um tópico relevante, que está correlacionado, processo de responsabilização. Então, a gente entendeu o compliance um pouco, uma visão um pouco mais jurídica em relação a isso, né? Compreender como é que a lei ela trata dessa questão do compliance, né? E aí, para isso, e aí, Fábio, quer um bate-papo, por favor, me interrompa, a gente vai conversando aqui, né, para poder avançar aqui no tema, né? Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem que considerar, né, quando a gente fala de compliance, que é lógico que esse compliance aqui, eu estou tratando de um compliance mais restrito, relacionado à implementação de mecanismos para prevenção, inibição, remediação de ilícitos, né? Eu estou tratando desse compliance, né, específico, que hoje em dia tem vários compliance, compliance trabalhista, ambiental. Eu estou tratando especificamente desse compliance mais relacionado a programa de integridade, né? Esse que é o tópico, né, principal da nossa discussão, né? E é importante notar que a discussão em torno da questão do compliance ganhou muita força a partir de agosto de 2013, né, que é quando a lei anticorrupção foi publicada, né, lei que entrou em vigor em janeiro de 2014. Realmente ganhou muita força naquele momento. Mas é importante olhar um pouco para trás para compreender também que outros diplomas legais aqui no nosso país já tinham alguma exigência relacionada a controles internos, né? Principalmente para aquelas empresas que atuam em mercados regulados. Por exemplo, instituições financeiras em relação a normas do Banco Central, seguradoras em relação a normas da SUSEP. Enfim, são pessoas jurídicas que já atuavam em mercados regulados e já tinham que observar algumas normas, um conjunto de normas bem específico para que pudessem conduzir as suas atividades. Não é só isso, é importante lembrar também, né, como até você mencionou, fui conselheiro do COAF, né, e não posso deixar de falar pelo menos um pouquinho de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a questão do compliance destinado a prevenir atos de lavagem de dinheiro também já era uma obrigação desde 1998. Né, pela Lei 9.063, lei que foi alterada posteriormente pela Lei 12.683, que trouxe, aí sim, a questão de controles internos específicos para aqueles agentes obrigados a ter mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, mas se tratava de um compliance também. Sim. Ou seja, aquelas empresas, pessoas, na verdade não é só empresa, é pessoa física e jurídica, né, especificamente em relação à lavagem de dinheiro, que atuam em determinados segmentos, e aí eu falo banco, seguradora, quem trabalha com joias, por exemplo, metais preciosos, empresas de factoring, todo esse pessoal tem que observar o quê? Normas de compliance destinadas a prevenir casos de lavagem de dinheiro. E diante de um caso de lavagem de dinheiro, tem que comunicar aí para os órgãos respectivos, para o COAF e tal. Então, você vê que antes de janeiro de 2014, quando a lei entrou em vigor, já havia no nosso arcabouço jurídico aqui, normas que de alguma forma impulsionavam, obrigavam pessoas jurídicas a ter determinados mecanismos de compliance específicos para cada segmento.
Bem lembrado, doutor Antônio, também essa colocação da Lei 9.613, né, a Lei de Lavagem de Dinheiro, porque ela também impulsionou essa regulamentação nos diversos mercados, né, SUSEP, Banco Central, CVM. Eu me lembro que na CVM, a partir da Lei 9.613 de 98, a autarquia editou a Instrução 301 de 99, que tratava exatamente, né, do combate e prevenção à lavagem de dinheiro aplicado ao mercado de capitais. Então, isso é um movimento que surgiu da 9.613 lá atrás, mas que teve regras novas no âmbito da CVM, regras no âmbito do mercado de seguros, né, e também no mercado bancário. Então, bem lembrado de que há mais de 20 anos nós já temos aí iniciativas por essas autarquias do sistema financeiro regulamentando o compliance, que seria o compliance bancário, o compliance do mercado financeiro e para prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
Inclusive, recentemente, tivemos uma nova norma aí da CVM e do Banco Central, né, para tratar de, sim, questões relacionadas a esse compliance, né, destinado a prevenir atos de lavagem de dinheiro. Então, a gente vê que não é uma novidade total, né, quando se fala de compliance. Já algo já existia, né, aqui no nosso ordenamento jurídico de forma impositiva. E aí é um ponto para a gente lembrar, quando se fala da lei de corrupção, que na lei de corrupção o regime é facultativo, a não ser algumas exceções que a gente vai falar. Mas E aí tinha um caráter realmente impositivo para essas pessoas que atuam em determinados segmentos que são sensíveis à lavagem de dinheiro, né? Que atuam com aquela posição que a gente chama de gatekeeper, né? Torre de vigia.
Isso.
Mas o que aconteceu com a lei anticorrupção? Que quando ela entra em vigor, ela surge num contexto muito interessante, né? Num contexto diferenciado em que, um pouquinho antes da Lava Jato explodir, né, aqui no nosso país, em todos os seus desdobramentos relacionados à Lava Jato, e você tem um conjunto de normas que surge naquele momento ali, um pouco antes ou um pouco depois, que de alguma forma também tem um papel relevante de combate à corrupção, né? E a gente lembra que, por exemplo, a Lei 2.813, que é a Lei de Conflito de Interesse na esfera federal. Você tem a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que trata da questão da transparência, né? Também é um ponto importante. A Lei 12.850, né, que traz a questão da delação premiada, né? Um instrumento importante aí para o avanço de investigações criminais, né? Depois, a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, também que surgiu um pouco depois, que traz boas regras de governança para essas pessoas jurídicas. E aí, no meio desse contexto ali, você surge uma lei destinada a trazer um novo regime, né? Uma lei que inaugura um novo regime de responsabilização para pessoas jurídicas. Um novo regime de responsabilização, regime de responsabilização administrativa e civil. Um regime diferenciado em relação ao que se tinha anteriormente. Isso aqui é importante a gente notar, né? E quando se fala desse regime, aqui é importante a gente lembrar que, na verdade, a pessoa jurídica em nosso país, ela não responde criminalmente por um ato ilícito, né? Não há responsabilização penal aqui no Brasil, somente em caso de ilícitos ambientais pela Lei 9.605, né? Então
Ô,
você não.
Antônio,
Você não... Oi.
deixa eu te interromper, porque eu acho que a sua câmera aí, na hora que deu uma mexidinha, ela desfocou
Ela
um
deu uma
pouquinho.
piora. Piorou um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu
Tenta
consigo
ajustar
enxergar.
ela para ver se ela fica mais nítida,
Tá ótimo.
porque
Deixa eu ver
sem
aqui o que
embargo aí
aconteceu aqui.
da sua voz, né? Mas se tiver a
Não, tá
imagem.
ótimo. Não, não. Vamos ver o que aconteceu aqui. Peraí. Como a gente teve aquele probleminha aqui, eu peguei um outro celular emprestado para ver se funcionava. Vamos ver se isso aqui
Sim.
deu. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Espera aí, gente. Peraí, deixa
Está
eu
um
ver o que
pouquinho
está.
desfocado só, mas a imagem, enfim, dá para lhe perceber aí na transmissão, sim.
Deixa eu ver o
Agora
que
acho que
está
ela
acontecendo.
inverteu para.
Deixa eu ir voltar aqui de repente. Acho que
Agora
voltou,
ficou
né?
ótimo. Agora
Agora foi
tá
embora de
só.
novo. Espera aí, vamos ver.
Tem que voltar.
Pronto, voltou.
Aí. Pronto.
Eu fiz
Obrigado.
uma apropriação de um celular aqui da minha esposa para resolver aqui o problema. Mas vamos lá. Então, o que a gente estava falando do regime de responsabilização, né? Então, a lei de corrupção, ela surge aqui no Brasil, né, em janeiro de 2014, e ela muda o regime de responsabilização. Ela traz uma sanções civis e administrativas para punir pessoas jurídicas por atos ilícitos. A gente fala atos de corrupção, não. Mas a palavra de corrupção, ela aparece só em um momento, inclusive na linha de corrupção, quando cita uma convenção da CDE. Mas, na verdade, a lei vai muito mais, vai além de casos de corrupção, né? Trata de outras situações aí, fraudes e licitações e outros ilícitos. Então, surge uma nova norma, e nessa norma, em um momento, veja bem, isso é muito interessante, em um momento somente, ela traz a questão dos programas de integridade. Somente quando ela faz. Ela arrola ali os elementos de dosimetria que poderão ser considerados pelas autoridades na aplicação de sanções, né?
Lá no artigo
Sanções,
7º, né?
sanções. No artigo 7º, inciso 8º. É o único momento que se trata. Mas, né, a lei surge em um momento, aquele dispositivo realmente chama a atenção, que é um elemento de dosimetria, mas quando a lei é regulamentada, né? E aí essa regulamentação, ela surge onde? Na esfera federal, né? Uma regulamentação na esfera federal, e aí sim o decreto 8420 vai no artigo 41, 42 ali, e realmente traz todos os elementos que devem estar presentes nesses mecanismos de integridade.
E
Então veja
aguardamos
bem.
2 anos, né, doutor Antônio, para isso
Dois
acontecer, essa
anos.
regra, um tempo considerável, né?
Demorou bastante ali. E é interessante que a regulamentação, ela acaba tratando, né, de forma muito precisa da questão da integridade. O que era somente um elemento de dosimetria ali no artigo 7º da norma, é um elemento que esse elemento ele é tratado com muita precisão, uma verdadeira radiografia, né, nesses elementos de integridade por meio do decreto 8420, que é importante a gente anotar, vale somente para a esfera federal. Então, ele é tratado dessa forma. Mas o fato de você ter um novo diploma legal trazendo um regime de responsabilização diferenciado aqui no Brasil, responsabilização administrativa e civil, ou seja, as pessoas jurídicas poderiam ser punidas por esses ilícitos, né? Além de outras responsabilizações que já existiam anteriormente, como a Lei de Improbidade Administrativa, 8429, ou até a Lei 8666 de licitações e contratos, né? Que também traz a sanção administrativa de indoneidade. Além dessas leis, surge a Lei de Corrupção, que traz essas novas sanções. Então, ela cria o quê? Eu chamo de uma estrutura de incentivos. Aí a gente pega um pouco da análise econômica do direito, né? Uma estrutura de incentivos para que as empresas se preocupem com a questão do compliance. Ou seja, elas têm realmente estímulos para se preocupar em prevenir ilícitos, identificar eventuais casos de corrupção ou outros ilícitos, colaborar com autoridades, remediar esses ilícitos, punir os empregados envolvidos, os terceiros. Isso por quê? Porque a lei também traz um regime de responsabilidade objetiva, traz possibilidade de responsabilidade de empresas sucessoras em operações societárias, no caso de fusão, incorporação, M&A e tal. Então, você tem essa possibilidade de responsabilização dessas empresas, né? E apesar da lei não obrigar, o que nem seria razoável, obrigar a entrar mecanismos de compliance, né? A lei estimula isso, porque ela traz um regime que é duro. E aqui, doutor Fábio, eu queria fazer até uma observação em relação que é muito importante. A nossa legislação, a opção da nossa lei, né? E aí lembrando um pouco que a gênese da nossa lei tem muito a ver com FCPA, né? Lá dos Estados Unidos, década de 70, combate ao suborno transnacional, essa coisa toda, né? Quando a lei nasce, ela opta por um regime que não permite a exclusão de responsabilidade de uma pessoa jurídica caso ela tenha programas de compliance. Diferente, por exemplo, aqui do Barbary Act inglês, né? Que lá na seção 7 permite que uma pessoa jurídica não seja responsabilizada por um caso de corrupção se ela demonstrar aí que tem realmente mecanismos aptos para prevenção de ilícitos. Caso ocorra dela se envolver no ilícito, ela pode ter a sua responsabilidade afastada. A nossa lei pegou um pouco pesado, vamos dizer assim. A nossa lei, ela tratou a existência desses mecanismos de compliance somente como elemento de dosimetria. Ou seja, a
Atenuação e
pessoa.
correção.
Pois é, ela prevê se a empresa tiver mecanismos de compliance, o máximo que ela vai conseguir é uma redução, mas tem uma redução considerável, mas é uma redução na sua multa. Mas, apesar disso, apesar dessa timidez legislativa, vamos dizer assim, em relação ao tema, ela traz muitos estímulos para que a questão do compliance avance. Responsabilidade objetiva, né? E responsabilidade de operações societárias, um amplo alcance subjetivo, né? Alcança basicamente todas as pessoas jurídicas ali que estão no artigo 44 do nosso Código Civil. Então, assim, tem uma discussão entre organização religiosa e partido político, mas ela alcança aí realmente todos os tipos de sociedades, fundações, associações. Então, esse extenso alcance subjetivo e esses outros elementos impulsionam as pessoas jurídicas para buscar mecanismos de compliance. E naquele contexto histórico que a gente tinha, em 2014, ali em 2015, nesse contexto histórico, a questão do compliance ganha o quê? Ganha muita força. Ganha muita força e as discussões começam a se acentuar em relação a isso, né? A gente tem um debate muito interessante em relação a essa questão do compliance. E esse debate vai avançando ao longo do tempo, e aí nós temos o decreto, né? O decreto 8420, que nós comentamos, que traz regras relacionadas à aplicação da linha de corrupção na esfera federal. E aí, aqui, doutor Fábio, começam a surgir algumas questões interessantes que a gente pode debater aqui. Primeira coisa, O decreto 8420, ele traz regras aqui que valem somente para a União. E a União, assim, em sentido mais amplo, a gente está falando da administração direta, indireta, né, empresas estatais. Então, ela traz essas regras. Mas a lei de corrupção tem uma característica peculiar quando se considera a legislação estrangeira que trata do tema. A lei de corrupção, ela é uma lei de caráter nacional. Então, ela pode e deve ser aplicada por estados também, municípios e Distrito Federal. Todo mundo pode aplicar a lei anticorrupção. E a lei anticorrupção, ela pode ser, quando ela vai ser aplicada no âmbito estadual ou municipal, ela vai ser aplicada pelos respectivos órgãos ou entidades desses entes, né, federados aí. Então a gente vai ter essa aplicação diluída, né, pulverizada aí em diversos órgãos, em diversas entidades, empresas estatais, autarquias, né, secretaria de Estado, secretaria dos municípios, né, no âmbito das prefeituras, e até a possibilidade também, aqui é importante lembrar, da lei ser aplicada em âmbito de outros poderes, né, poder legislativo, poder judiciário. Então, além do Poder Executivo Federal, que é o escopo aí de atuação, de alcance, melhor dizendo, da lei anticorrupção, além do Poder Executivo Federal, você tem os outros poderes podendo aplicar a lei e também estados e municípios e Distrito Federal. E aí, o que que
E esse,
acontece?
só esse, se me permite aí um parênteses, e esse fenômeno, né, de a gente ter leis nacionais que são regulamentadas no âmbito estadual e municipal, não é só exclusividade da lei anticorrupção, né? A gente tem a lei 13.303, que também foi regulamentada pelos estados nos seus âmbitos, nas suas jurisdições, né? O decreto 46188, por exemplo, é o que, para nós aqui no estado do Rio de Janeiro, regulamentou a lei das estatais, né? E assim também a gente vê que tem tentativas de se regulamentar até aspectos da lei anticorrupção, por exemplo, aplicado a licitações públicas. A lei 7753 aqui no estado também foi uma tentativa de usar esses princípios, né, da lei anticorrupção aplicados aí à área de licitação. Mas prossiga, doutor Antônio.
Não, é interessante a gente lembrar da 13.303, que ela tem esse alcance também, né, em relação a empresas estatais, né, trazendo boas regras de governança, né, e essa opção. Na lei de corrupção me preocupa um pouco, porque o regime punitivo da lei acaba sendo algo que tem que ser considerado nesse cenário, né, porque você tem esse âmbito, né, de União, Estados, Municípios e outros poderes também podendo aplicar a norma. E nessa aplicação, necessariamente, quando você for punir uma pessoa jurídica por um ato de corrupção, tem que se considerar lá na dosimetria os elementos de integridade. Tem que segurar esses elementos. E aí, lá no artigo 7º, se não me engano, parágrafo único, até fala lá caberá à União, o regulamento da União, tratar da questão dos mecanismos de integridade, traçar os parâmetros que deverão ser avaliados. Não obstante, ter essa previsão lá, a gente vê diversos estados e municípios tratando de questões de integridade, de compliance. Eu acho que o lado positivo é que a gente percebe, como um todo, no cenário nacional, um certo alinhamento em relação a essa matéria, né? Quais são os elementos que devem estar previstos, né, que uma empresa deve buscar quando ela vai implementar os seus mecanismos de integridade? Aí você vai ter lá canal de denúncia, né, avaliação de risco, apoio da alta administração, treinamento, todos aqueles elementos ali que a gente já conhece, né, que fazem parte desse escopo. Esses elementos vão ser considerados estados, municípios, pela União, durante um processo de responsabilização de uma pessoa jurídica por um ato ilícito. Esse é o tratamento que é dado pela lei. E no âmbito dessas regulamentações que vão surgindo da lei, elas vão. Existe o risco, e aí realmente é um risco, de algum estado, algum município, se afastar um pouco do padrão nacional com matéria tratada. Né? Não obstante essa regra aí do artigo 7º, né, que a gente vai ter ali. Então, isso aí é um risco que tem que ser feito, que tem que ser considerado, do mesmo modo que também deve se considerar aqui o momento. E por quem esses mecanismos de integridade vão ser avaliados? E aqui, falando um pouco de direito administrativo sancionador aqui também, né? Esses processos de responsabilização, eles são conduzidos por comissões, né? Comissões compostas aí por três servidores, né? um presidente e os demais servidores vão conduzindo esse processo, que logicamente é auditório, tem uma defesa, o tipo de testemunha, e tem uma fase nesse processo que é a fase onde são avaliados esses mecanismos de integridade, né? E aí, quem vai fazer essa análise? E aí é uma pergunta interessante, porque será que vão ser as próprias comissões que vão fazer essa análise, né? Será que vai ter um departamento específico que vai tratar desse tema? Será que esse pessoal vai estar preparado para isso? Eu acho que na esfera federal é muito tranquila essa questão, né? Quando se fala de estados maiores, também já há uma estrutura, mas quando se pensa em municípios, aí acho que a situação fica um pouco mais preocupante, né?
Verdade.
Porque a gente vai ter uma sanção aqui, e aqui é importante, doutor Fábio, uma sanção que pode chegar a 20% do faturamento bruto, ou a 60 milhões de reais. Então, assim, é uma sanção pesada, né, que pode ser aplicada no âmbito de um processo administrativo de responsabilização. E a partir do momento que esses elementos de compliance são considerados um elemento de dosimetria, tem que se ter muito cuidado como esses vão ser aferidos, tá? E aí, assim, só para pegar um pouco até da questão federal, a gente entender, né, no âmbito federal a gente tem o decreto 8420, tem algumas portarias da CGU que tratam do tema, a gente vai ter ali no, em 2018, se não me engano, um guia, que é um guia para avaliação de mecanismos de integridade no âmbito de um PAR, que é o Processo Administrativo de Responsabilização. Ou seja, tem-se critérios muito claros, muito transparentes, aqui a transparência é realmente um fator relevante, muito critérios objetivos para que essa avaliação seja realizada. Ou seja, dá mais segurança para as comissões, mais segurança para o gestor, para que possa fazer essa avaliação. E o ideal é que esse modelo seja reproduzido dentro do possível em estados e municípios. No estado do Rio de Janeiro, o decreto 46366, que é o decreto que regulamentou a lei de corrupção no estado do Rio, trouxe aí, ele praticamente replica, né, o próprio decreto 8420, ele traz mais regras, inclusive regras muito precisas em relação à lei de corrupção. Regras também se parecem com a portaria da CGU 909, com a antiga portaria 910, que já foi revogada. Então, traz regras aí e dá mais segurança para a atuação do Estado. O ideal é que você possa ter uma uniformidade, uma harmonia no que se entende por mecanismos de integridade em âmbito nacional. E é muito difícil alcançar isso, né? Eu estou colocando aqui um desafio muito grande, mas eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar. É para frente, né? Porque a lei de corrupção é nacional e ela traz essa questão aqui desses elementos, né?
E até olhando também, doutor Antônio, assim, pela visão, né, o lado assim que os advogados militam, né, quando você tenta salvaguardar aí as garantias, né, de quem está sendo investigado, né, do regulado que vai sofrer esse PAR, né, esse processo administrativo de responsabilização, que a gente tenha regras de tramitação, a gente sabe que a CGU fez isso, né, para disciplinar como é que vai ser a condução desse processo administrativo sancionador, né, que precisa estabelecer como é que é a colheita de provas, como é que é a fase, né, de você ter a oitiva e os esclarecimentos que precisam ser prestados pelo investigado previamente à formulação da acusação, né? Então, todos esses elementos que a gente observa no direito administrativo sancionador, é muito importante que eles sejam replicados nos estados, né, para que essas garantias, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo, sejam respeitados, como a gente sabe que é no âmbito federal, né, de forma mais disciplinada, né, vamos dizer assim.
E assim, que a gente pode pensar também aqui em relação a isso? É um tema que eu gosto muito, esse do direito administrativo sancionador, né? Porque, na verdade, a Lei 12.846, ela foi muito tímida em relação a regras processuais, né? É uma lei que você tem uma escassez, né, de regras para tratar do trâmite desse processo administrativo de responsabilização, que é um processo punitivo, né? Ele pode até se utilizar de alguns princípios e regras de direito penal, acho que é interessante algumas regras você utilizar na condução desse processo, e é um processo que ele deve observar sempre o contraditório e ampla defesa, com fases definidas, né? de modo que se permita a pessoa jurídica também se defender naquele processo, né? Então, você tem um processo, você tem um indiciamento da pessoa jurídica, você vai ter um relatório final. Só que o decreto 8.420, ele traz mais regras do processo. Sim, ele traz mais regras. Anteriormente, tinha uma portaria da CGU 910 que trazia mais regras em relação a isso. Essa portaria foi revogada, hoje em dia é uma instrução normativa. Mas no âmbito de estados e municípios, quando não se tem regulamentação da lei anticorrupção, então, você não tem praticamente nada. Só as regras da própria lei anticorrupção. No plano infralegal, você tem um certo vácuo, né, para tratar de questões processuais. E isso gera uma certa insegurança jurídica. Pode se aplicar por analogia regras que estão na esfera federal? Pode. Mas o ideal é que você tenha, né, realmente as fases muito definidas, né? E aí o treinamento também dos servidores que atuam nessas áreas, né? E a questão do compliance, ela está no meio disso, né? Porque ela é um elemento, né,
É isso que eu
necessário.
queria lhe perguntar. O senhor, como especialista, né, e feito esse introito todo aí de como que a legislação internacional, inclusive, causou esse movimento aqui no Brasil, né, desde a lei de lavagem de dinheiro, e aí a gente tem a lei anticorrupção e o decreto regulamentador lá em 2015, né? Como que o senhor vê o motivo, né, dos programas de compliance terem tido esse destaque tão grande, a ponto de serem incorporados, né? Veja, como uma solução para atenuação de sanções, né? Ali naquela questão da dosimetria da pena que a gente tem na 2846, da linha de corrupção, mas que hoje a gente vê que é realmente um sucesso, né? Os programas de compliance, eles de fato foram abraçados, né? Foram adotados não só no âmbito federal, mas inclusive os estados também estão apostando fortemente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí da área de incentivos fiscais, né? Que é uma aplicação também que tem. Mas que a gente percebe, né, e essa sua colocação é perfeita, né, de a gente trabalhar para avançar nesses mecanismos também de proteção ao direito do regulado, né, de melhor definição e maior clareza nas regras de tramitação dos processos administrativos sancionadores. Mas a minha pergunta então é essa, assim, o que que o senhor acha, na sua experiência, né, que justifica esse destaque todo que os programas de compliance passaram a ter, a ponto de nós termos isso incorporado hoje no nosso direito administrativo de maneira tão patente como vem sendo feito aqui no Brasil?
Eu acho aqui, doutor Fábio, que foi uma conjunção de fatores. A gente teve uma chamada perfect storm, vamos dizer assim, eu uso essa expressão, uma tempestade perfeita que levou essa discussão, esse debate em torno do compliance realmente a um patamar diferenciado, né? Porque a gente teve, do ponto de vista normativo, várias leis que tratam do tema, uma quantidade significativa de leis que tratam de questão de combate à corrupção, não especificamente de compliance, mas questões relacionadas à prevenção de ilícitos. Ao mesmo tempo, surge o quê? Surge aí um movimento relacionado à Operação Lava Jato, né? Que aí você tinha antes o Mensalão, que se falou de corrupção, mas normalmente a Lava Jato teve um alcance maior, um destaque maior. Teve uma época que eu brincava, todo dia tinha alguma notícia no jornal relacionada a casos de corrupção, né? Hoje em dia se fala de pandemia, mas todo dia tinha alguma coisa relacionada à corrupção. Isso foi durante algum tempo, assim, né? 1 ou 2 anos. Então, a gente teve esse cenário em relação a isso. Você teve um momento no Brasil político complexo, né? Fim de 2016, 2017, um momento ali complicado. Você teve uma crise financeira, teve Copa do Mundo, Olimpíada. Então, você teve um cenário ali bem diferenciado em relação a isso. E é realmente a questão da reputação, a questão reputacional começou a entrar no radar das empresas.
E
Por
aí faz
quê?
o compliance virar o tema da moda, né? Acho que é isso que realmente dá esse destaque aí, o compliance, os programas de integridade. Concordo plenamente.
Porque a questão reputacional ela começa a ganhar um destaque muito grande, porque as empresas começam a perceber que o dano reputacional, que é relativo à prática de atos de ilícitos, atos de corrupção, é um dano considerável. E a lei é muito ampla. A lei permite, por exemplo, responsabilização solidária de empresas que se envolvem em irregularidade em consórcios, uma joint venture, por exemplo. Então, você vai ter uma situação ali específica que você pode ter uma responsabilização de uma pessoa jurídica, né, por um ato de corrupção praticado por um terceiro, um colaborador, uma parceria de negócios ali, e você começa a ter uma preocupação. Então, ó, vamos ter um olhar diferenciado para isso, vamos ter uma lupa para essa questão. né? Apesar de a lei ter sido tímida, e eu acho que a lei foi tímida em relação a isso, ela não prevê essa possibilidade de exclusão da responsabilidade de uma PJ. Na verdade, quando se fala dessa multa, 20% do faturamento bruto, ela prevê uma redução que vai de 1 a 4%. Isso no decreto federal, tá? Então, assim, você vai ter esse parâmetro de 1 a 4% de redução da multa. Pode ser uma quantidade significativa, se a multa for de 5%, pode cair para 1, mas se for uma multa de 20%, vai cair para 16%. Aí já não é um desconto tão grande assim. Mas, então, a lei foi tímida nisso, mas os estímulos foram substanciais, né? A gente conseguiu ter incentivos aí para que essa questão realmente começasse a entrar na pauta das pessoas jurídicas. E aqui, se me permite, doutor Fábio, eu queria até comentar um outro ponto relevante dos acordos de leniência também, né? Porque acordo de leniência é um tema extremamente, desculpa, um tema extremamente importante. Se fala muito de acordos de leniência, né? Como a gente vê, a delação premiada das pessoas jurídicas, né? O pessoal fala isso, né? Que é um instrumento que surge ali na linha de corrupção. Na verdade, já existia antes pela Lei 12.529 do CAD, né, no âmbito de infrações concorrenciais, né? Mas é um instrumento que ganha força com a Lei 12.846 para casos de corrupção. E aí, lógico, o tema aqui é extremamente e bem relevante. A gente pode depois se aprofundar nessa questão. Mas em relação à questão do compliance, especificamente, a lei, os acordos de leniência, né, que são instrumentos de alavancagem investigativa, eles também tratam de questões de compliance. Na verdade, em dois momentos, né? Primeiro momento, o acordo de leniência, logicamente que quem fizer um acordo, que é um instrumento consensual entre uma pessoa jurídica e a administração pública, quando se faz esses acordos, há benefícios que vão ser oferidos pela pessoa jurídica, para que ela colabore. Dentre esses benefícios, você vai ter ali um desconto na multa, né? Um desconto na multa que seria oferida. Então, pode ter uma redução de 2/3. Ou seja, no acordo de leniência, tem que se calcular o quê? A multa que vai ser aplicada para a empresa. E para se calcular a multa, tem que se considerar o quê? Os mecanismos de compliance. Ou seja, no âmbito da negociação de um acordo de leniência, é possível que também tenha que se discutir a questão dos mecanismos de compliance. É um elemento que pode fazer diferença na negociação. É um elemento relevante, porque ele pode justamente alterar o valor que está sendo tratado. Então, também tem esse ponto, né? E, além disso, qual é o segundo desdobramento do compliance aí nos acordos de leniência? A questão do monitoramento, né? Em geral, em regra, a gente vai ter nesses acordos de leniência que são celebrados, obrigatoriedade por meio de uma cláusula de quê? De que as empresas se comprometam a criar, aperfeiçoar, implementar os seus mecanismos de integridade, né? E aí você, depois do acordo, você vai ter um período de monitoramento, que pode ser independente, né, feito por um terceiro ou pela própria instituição, né? Você vai ter o um monitoramento, que é o quê? O acompanhamento desse aperfeiçoamento ou dessa implementação dos mecanismos de integridade. Já que isso é o quê? Uma cláusula que consta nos acordos. E aí, uma curiosidade. A Lei 12.846, quem tiver interesse aqui, estiver nos assistindo, se for entrar no site, botar no Google 12.846, vai puxar a lei e vai ver que ela tem, principalmente no artigo 16, tem vários artigos que estão taxados, que são artigos que foram introduzidos pela medida provisória 703 de 2015. Uma medida provisória, que foi muito criticada por alguns, elogiada por outros, mas, enfim, ela trouxe, naquele momento, um dispositivo que criava a obrigatoriedade de que as empresas que fizessem acordo de leniência se comprometessem a aperfeiçoar os seus mecanismos de compliance. Ela trouxe essa obrigatoriedade na medida provisória. Só que, por diversas questões, a medida provisória perdeu a validade ali abril, maio de 2016, e aí voltou à redação original. Então, essa exigência que se tinha na Lei 12.846 caiu, mas ela surge aonde? No decreto. Então, no decreto, existe essa exigência das empresas que fazem leniência terem mecanismos de integridade. Agora, se está no decreto, só vale para a União, não vale para Estado e município. Então, em regra, o que você vai ter hoje é possível um Estado ou município fazer um acordo de leniência, né, já que a lei é nacional, sem essa exigência de implementação de mecanismos de compliance, é possível. Mas eu acredito que não é a tendência, não é a tendência. Tá? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o decreto 46.366, se tem lá a previsão, né, de que nesses acordos de leniência, deve constar essa exigência para que as empresas se comprometam a aperfeiçoar seus mecanismos de compliance. Ou seja, qual é a minha colocação aqui, o meu objetivo? É que a gente possa entender, na verdade, essa lógica, né? Os mecanismos de compliance surgem, eu acho que de forma prática, os benefícios são muito. Traz benefícios realmente significativos para a cultura organizacional, para a ética das empresas, para uma sinalização para os stakeholders do compromisso com boas práticas empresariais. Mas a lei também tem um tratamento para isso. A lei também, se ela se. A lei, não só no aspecto legal, mas também infralegal, aqui, melhor dizendo, a legislação, ela também faz um tratamento para o compliance. Então, ela traz o compliance como elemento de dosimetria, né? Ela, no, nos processos de responsabilização, ela pode, esses elementos de compliance podem ser avaliados no âmbito de uma negociação de leniência, né, já que você tem que calcular a multa, e também é algo a ser considerado, né, também no monitoramento eventual desses acordos. São esses tópicos. Mas ainda tem outros aqui, né?
Mas é interessante, doutor Antônio, assim, essa sua abordagem foi muito feliz, né? Porque como surgiu o compliance, muito assim relacionado à ideia de atenuação de sanções, né? Lá com a lei anticorrupção, 2846. Mas com o passar do tempo, né, e com o desenvolvimento desses mecanismos todos de prevenção e de mitigação de risco, que é um escopo muito interessante que a gente tem nos programas de integridade, é impressionante como também a legislação brasileira foi se adaptando à ideia de que o compliance tinha que ser também um instrumento, né, de inteligência investigativa, né? Como que os acordos de leniência começaram a trabalhar o compliance com esse componente da eficiência investigativa e como isso foi espraiado, né? Como isso foi difundido para outras áreas, né, no direito administrativo. Eu posso citar aqui, além da questão da delação premiada, né, e dos acordos de leniência, que a gente já tinha algum ferramental lá com o CAD, né, os termos de compromisso do CAD, da própria CVM também, né, os acordos de não persecução cível, né, na parte de improbidade administrativa e de não persecução criminal, né, que agora a gente tem aí com o pacote anticrime. Então, essa ideia de você ter esses mecanismos como se fossem uma autorregulação da pessoa jurídica, é importante dizer que isso foi abraçado realmente em outras searas, né, para além da questão da prevenção da lavagem de dinheiro, que começou lá em 98, né, e para além também da lei anticorrupção de 2013, a gente vê como que isso está num movimento crescente, né, e sempre associado a essas operações investigativas, né. O senhor citou há pouco aqui a Lava Jato, né, agora a gente tem assim essa questão que surge, né, da saúde, né, mas sempre isso impulsiona, né, porque acho que é também um fator da sociedade importante, né, como a sociedade vê o Estado, né, e a gente percebe que o programa de integridade ele tem sido uma resposta eficiente, né, eficaz, que tem tido a sua aplicação em diversos ramos aí, para a gente não falar só do acordo de leniência, né, e a gente vê que isso foi um pouco além, né.
E é interessante que esses instrumentos, né, consensuais de colaboração, né, como a acordo de leniência, eles vão ganhando força também, né? Que nem você comentou, doutor Fábio, por exemplo, na própria revogação, né, do 17, do parágrafo 1º do artigo 17, né, da lei 8.429, né, que trazia que ele tinha sido superado para celebração de acordos no caso de improbidade, a lei 13.506, né, da CVM, Banco Central, que traz a questão aí também desses instrumentos, reforça a questão desses instrumentos de consensualidade, de colaboração. Então, isso vem ganhando força, e para que as pessoas jurídicas possam colaborar com as autoridades, esses mecanismos de integridade são fundamentais, né? Você possa identificar o ilícito, remediar o ilícito, procurar as autoridades com uma informação aí confiável, com lastro probatório minimamente robusto, de autoria e materialidade, e você possa negociar realmente um acordo de leniência e, de alguma forma, preservar a imagem da empresa. Né? E aqui é um ponto que eu acho que é importante também a gente mencionar, que além desses efeitos jurídicos que eu mencionei aqui, você começou a ter no Brasil outros desdobramentos, também previstos na legislação, né, muitas vezes infralegal, mas você começa a ter desdobramentos em outras áreas relacionadas ao compliance. E aí surge aquele tema que a gente falou no iníciozinho da exigência de compliance para contratações públicas.
Isso.
Né? Que aí você tem aí na 7753, a lei do Rio de Janeiro, que foi acho que foi a primeira que encabeçou esse movimento ali em 2017, né? Uma lei que de alguma forma foi também reproduzida no Distrito Federal, foi também reproduzida no Amazonas, Rio Grande do Sul, uma lei que passa a exigir essas ferramentas de integridade, né, para contratações públicas, desde que esses contratos estejam abarcados naquelas hipóteses da lei 7753 dessas outras normas. E aí, aqui, doutor Fábio, qual a questão que a gente tem que se atentar também nessas normas estaduais? É justamente que elas têm uma certa liberdade para tratar do tema e são exigências. É uma exigência que surge para as empresas que, de alguma forma, têm um contato com o Estado. E aí, são contratos, são parcerias público-privadas, concessões. Elas têm que observar essa exigência. Aí o regime que surge não é um regime faculto, aquele previsto na Lei 12846, e sim um regime obrigatório. Um regime obrigatório. Mas ao verificarmos o próprio texto normativo previsto na Lei 7753 do Estado do Rio de Janeiro, o que que se percebe? Se percebe muito aonde? No decreto 8420, né? Isso é o que é uma vantagem, na verdade. Por quê? Porque é mais um momento em que, mais uma oportunidade em que agentes públicos vão se debruçar sobre essa questão de avaliação de mecanismos de integridade. Ou seja, é no PAR, é no acordo de leniência e agora também em contratações públicas, no caso de estados e alguns municípios. Você começa a ter esse movimento, né?
Esse aspecto, doutor Antônio, foi muito bem lembrado, né? Porque a lei anticorrupção ela coloca o compliance de uma forma facultativa, né? Opcional. Mas a gente consegue ver nos estados, né? Principalmente nessa área de licitações, o compliance já vindo como obrigatoriedade, como exigência, né? E é importante esclarecer aí para a nossa audiência que isso faz parte de uma repartição de competências constitucional, né? Os estados eles têm competência para legislar nesse quesito, né? Nesse tema das licitações. Assim como a gente tem algumas autarquias, alguns órgãos públicos que têm o poder regulamentar, né? Previsto nas suas leis de criação. Então, é isso que faz com que você tenha, por exemplo, no mercado financeiro, agências que estão regulamentando através de normas, né? De instruções. O compliance não mais como uma faculdade, sim como uma obrigação. Aí também aqui no estado do Rio de Janeiro, o senhor mencionou, acabou também tendo uma iniciativa pioneira em relação à exigência para licitações, que foi também seguida por diversos outros estados, e acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Como que o Rio de Janeiro também, o estado tem sido assim de uma forma pioneira, né? Abraçado a ideia de se fazer o compliance como uma exigência para diversos aspectos, né? Eu vou me permitir aqui citar rapidamente uma portaria que tem da CODIN, que é a Conferência de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que é a portaria 5 de 2019, que também passou a colocar o compliance para exigência para aquelas empresas que pedem incentivos fiscais, né? Então, é uma possibilidade realmente que se tem quando o órgão tem a competência para regulamentar determinadas matérias, né? E isso é feito de uma maneira, acho que complementar aí ao arcabouço de compliance que a gente tem no âmbito federal. Mas prossiga, doutor Antônio.
Não, e essa iniciativa da CODIN realmente foi belíssima, porque ela se alinha, na verdade, justamente com essa política de busca por integridade, principalmente no relacionamento público-privado, né? Então, ela se alinha com a Lei 7753 no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, de alguma forma, a gente vai avançando muito nesse movimento, né, aqui, para que a gente possa buscar, né, esses bons princípios de uma boa governança corporativa nas empresas, que leve em conta justamente esses princípios éticos, princípios de integridade. Então, acho que o avanço aí realmente foi significativo. O que se coloca como um desafio agora, é aqui que eu acho que é o ponto que a gente tem que se atentar, a gente verificou que a questão da integridade do compliance já é reconhecido do ponto de vista prático como uma importante ferramenta, né, que gera ganhos reputacionais, como um ativo para aquelas pessoas jurídicas que estão comprometidas com essas boas práticas. Mas essas ferramentas de integridade também a gente viu que tem um tratamento jurídico específico, né? Tanto no campo nacional, por meio da lei anticorrupção, decretos que vão surgindo, né, na União e também em estados e municípios que tratam do tema, e aí sim, em processo de responsabilização e acordo de leniência, né? Agora surge essa questão do compliance em relação a contratações feitas com os estados, né? Alguns estados. A gente tem a legislação Rio de Janeiro, DF, Amazonas, Rio Grande do Sul e outros. A questão que a gente tem que se atentar agora é realmente é buscar algum grau de uniformidade para isso, né? Para esse tratamento que é dado para o compliance, né? Eu acho que o decreto federal ele avança de forma muito positiva nesse sentido, 8420, quando traz ali os elementos que devem compor esses mecanismos de integridade, mas ele avança em relação a isso, logicamente, para processo de responsabilização e também para acordo de leniência na esfera federal. E aí também eu penso que cabe aos estados e municípios buscarem uma certa uniformidade e harmonia em relação a isso. Talvez seja esse o desafio aqui, doutor Fábio, que a gente encontre no futuro próximo em relação ao compliance. Na verdade, acho que são dois desafios. É esse de você garantir uniformidade, harmonia, adequação na avaliação desses mecanismos de integridade. Isso é muito importante, né? E o outro desafio, eu acho que ele surge em razão desse momento excepcional que a gente está passando. Como a gente falou, a gente teve um avanço significativo na questão do compliance nos últimos anos, né? Quando se pensa em 2010, né? Vamos pensar que 10 anos atrás para hoje, o cenário mudou muito, principalmente ali a partir de janeiro de 2014 e 2015 também. 2014 e 2015 foi quando essas mudanças começaram a acontecer. E de repente você tem um momento de pandemia, uma crise que surge, né, onde você tem maior volume financeiro de recursos públicos sendo colocados em políticas sociais. Você tem risco para as empresas e os negócios, inclusive negócios internacionais. Então você começa a ter um cenário de risco maior e que esse compliance das empresas tem que se mostrar eficiente para lidar com todos esses riscos. E aqui eu acho, eu falo também do compliance mais amplo, né? O compliance de observância de regras relacionadas, por exemplo, à utilização de equipamento de proteção individual, o racionamento de estabelecimentos, ou seja, você vai ter uma gama de novas normas, novas regras que têm que ser observadas por todas essas pessoas jurídicas que estão atuando e que se coloca como um verdadeiro teste para esses mecanismos de integridade, para esse programa de compliance.
A gente já está caminhando, doutor Antônio, para a nossa conclusão. Faltam aí, acho que uns, talvez 6 minutos. Mas eu queria, lançar uma pergunta aqui na conclusão, porque a audiência participou um pouco e foi feito um questionamento sobre a segurança jurídica dos acordos, né? Principalmente quando você começa a negociar o acordo, e já compartilha algumas informações e, eventualmente, na frente, a autoridade competente não firma o acordo. Mas como é que fica essa questão da utilização ou não das informações que foram compartilhadas, previamente na negociação de um acordo que não é feito? Como é que é a segurança jurídica, no seu modo de ver, em relação a essa questão, esse tema?
Eu acho que é uma pergunta extremamente pertinente, extremamente válida, né? E o que que a gente vê? Em relação aos acordos de leniência, a gente teve um avanço significativo nos últimos anos, tá? Não só no âmbito da União, como também no âmbito dos estados, né? Surge uma nova legislação, as equipes vão ficando mais preparadas, os órgãos de controle vão cada vez tendo entendimento melhor para a celebração dos acordos, você vai tendo diversas parcerias, você consegue dar mais segurança para que as pessoas jurídicas venham a colaborar. Então, o que que acontece em regra? Quando você tem uma negociação de acordo de leniência, né, isso aqui no âmbito federal, no âmbito dos estados também, em regra, você tem uma designação de servidores específicos que vão tratar desse tema. Ou seja, são servidores estáveis, né, que vão ter a obrigação de guardar sigilo em relação a todas as tratativas do acordo de leniência. Por quê? Porque o acordo de leniência é um instrumento consensual. É possível que depois de 6 meses de negociação a empresa fale: eu não quero fazer esse acordo, eu quero ir embora. E se ela for embora, ela leva as provas com ela. Né? E a 6 da 12846 tem essa previsão. Essa desistência de celebrar o ilícito não significa um reconhecimento da prática do ilícito. Né? Essa desistência de celebrar o acordo. né, melhor dizendo, se a desistência de celebrar esse acordo não significa um reconhecimento da prática de ilícito. Então, ela vai embora ali, né, e as informações são sigilosas, né? E aí, o que que se faz muitas vezes nos órgãos? Se separa justamente aqueles servidores que têm a função, né, de conduzir processos de responsabilização, que a gente tanto falou aqui, né? São servidores que vão conduzir os chamados PAR. Se separa esses servidores daqueles servidores que vão atuar em leniência, né? São servidores diferentes, são equipes diferentes. Não há esse contato para que não haja essa troca de informação e esse vazamento. Eu estou de olho aqui no tempo,
Perfeito.
doutor Fábio, para não ter problema
É,
com o tempo.
não, eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor, né? A gente já está caminhando, infelizmente, para aqueles minutos finais, mas assim, a sua resposta foi ótima, né? Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, dizer que a Comissão de Direito Administrativo ela está aberta, né? Foi um privilégio tê-lo aqui e quero deixar aí esses minutos finais, né, para suas considerações e agradecendo mais uma vez, né, o privilégio, a oportunidade de tê-lo aqui. Doutor Antônio é uma pessoa de muita experiência nesse tema, então foi para nós um privilégio, um prazer ouvi-lo.
Não, eu, doutor Fábio, só tenho a agradecer aqui de novo, parabenizar pelo trabalho lá à frente da CODIN, que vem sendo realizado no estado do Rio, e acho que é sempre bom a gente trabalhar desses temas que são voltados à ética empresarial, ao bom relacionamento público-privado. Acho que iniciativas de integridade também vão avançando na administração pública, com vários mecanismos de integridade pública que a gente chama também. Então, acho que essa discussão é sempre muito bem-vinda, me coloco sempre à disposição. Aqui agradeço novamente o convite para esse bate-papo.
Obrigado, foi uma honra. Obrigado pela sua aula, viu? Uma boa noite, também uma boa noite para nossos ouvintes aí, nossa audiência. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo dia, né? Quinta-feira, às 19 horas. Forte abraço a todos aí e mais uma vez obrigado, doutor Antônio.
Tá, eu que agradeço. Até logo, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.